Direitos Humanos, né? Porque a Câmara dos Deputados, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, vai lançar aí daqui a pouco, né, hoje, agora pela manhã, em sessão solene, o Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal. Márcio Aquilissardi.
Pois é, o que é isso? A revisão é um mecanismo que analisa a situação interna dos direitos humanos nos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Exatamente. Quem nos dá outras informações é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias aqui da Câmara dos Deputados, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Deputado, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa Painel Eletrônico nessa manhã de terça-feira.
Bom dia, Edson. Bom dia, Márcio. E bom dia a todos os ouvintes do painel eletrônico da Rádio Câmara.
Bom dia, deputado.
Bom, deputado, a criação desse observatório ocorre no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e também Minorias aqui da Câmara dos Deputados, né? E coincide também com o aniversário de 25 anos do colegiado, né? Qual que é a importância da criação desse observatório, inclusive, né, em termos de cooperação do Brasil com outros países membros da ONU na promoção dos direitos humanos?
Olha, eu estou muito feliz com a concretização deste acordo de cooperação entre a ONU e a Câmara dos Deputados. É a primeira vez que a Câmara dos Deputados firma um acordo de cooperação com o Alto Comissariado da ONU, neste caso para os direitos humanos. Outros países já vivenciam essa experiência, mas o Brasil, pela primeira vez, dá esse passo decisivo na direção da consolidação de mecanismos que possam tornar mais efetivo o monitoramento interno, né, no nosso país, da situação dos direitos humanos. O Brasil, como você disse, é Estado-membro, e junto com mais de 150 países, se compromete a fazer periodicamente a revisão, que nós chamamos de revisão periódica universal, porque ela está presente em todos os continentes e na maior parte dos países, para que a gente mude esta realidade dura de violação, de desrespeito aos direitos humanos que estão consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também consagrados nas constituições dos países. E quero destacar que a nossa Constituição Federal tem clara garantia dos direitos humanos, e é preciso que a gente monitore o cumprimento desses dispositivos constitucionais e desses princípios que estão garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu considero que será um passo muito importante. A Câmara Federal, dessa maneira, mostra a sua disposição de acompanhar de perto e de participar efetivamente para melhorar os indicadores sobre direitos humanos no nosso país. Eu estive em Genebra, em setembro do ano passado, acompanhado da deputada Érica Cocai, representando a comissão. Apresentamos um relatório na revisão periódica universal de meio período, porque ela acontece a cada 4 anos, mas a cada 2 anos tem a revisão de meio período. E lá foi quando nós conversamos com representantes do Alto Comissariado, com alguns relatores e com a Michelle Bachelet, que viu com bons olhos a iniciativa do Parlamento Brasileiro de propor este acordo. O acordo não custará nada para o país, ou seja, não tem nenhum custo financeiro. Uhum. Pelo contrário, a ONU vai repassar um recurso anualmente, no primeiro ano um recurso pequeno de R$50 mil, mas também vai disponibilizar um consultor que fará o trabalho conjuntamente com a Comissão de Direitos Humanos. Eu creio que, ao celebrar os 25 anos, a gente concretiza este acordo e coloca o Brasil na vanguarda do monitoramento dos direitos humanos no mundo.
Uhum. Agora, deputado, essa revisão, ela vai fazer uma comparação ano a ano dos relatórios elaborados pelo governo e também pela sociedade civil, ou ela vai buscar a veracidade também, vai analisar se os dados estão corretos. Como é que funciona essa revisão, deputado?
Olha, essa revisão ela tem que ter critérios muito bem claros e definidos, embora em algumas situações isso não é tão fácil como às vezes a gente costuma pensar. Uhum. A cada revisão periódica universal, a ONU faz recomendações aos países. Ao Brasil, na última revisão, foram feitas mais de 250 recomendações, em várias áreas, sobre vários temas, sobre vários aspectos de violação de direitos humanos. Cabe a cada país, e agora caberá também à Câmara Federal, né, a Comissão de Direitos Humanos vai sediar esse observatório. Esse observatório ele vai ficar instalado na Comissão de Direitos Humanos.
Sim.
Hoje eu sou o presidente, mas a partir de março nós teremos um novo presidente. Então não é um observatório que pertence a um deputado, e ele está sediado na comissão. E quem estiver à frente da comissão terá a tarefa, junto com a equipe de servidores da comissão, com apoio da consultoria legislativa. Nós já fizemos uma reunião com a consultoria legislativa sobre quais critérios e quais metodologias nós vamos usar para fazer esse monitoramento, e também com apoio do consultor da ONU, que ficará à disposição para acompanhar junto com a Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos trabalhar a partir das recomendações feitas pela ONU.
Agora,
as recomendações, geralmente, elas apontam o que precisa ser feito para sanar um problema que foi identificado. Então, nós temos, como eu disse, problemas identificados em várias áreas, em relação à comunidade LGBT, em relação aos povos indígenas, aos sem teto, aos sem terra, às religiões de matriz africanas, também aos direitos fundamentais à alimentação saudável, à educação, à saúde, aos direitos da criança, do adolescente, aos direitos dos idosos. Então, são vários os aspectos que têm que ser observados. Então, a partir dessas recomendações, nós vamos agir para que tenhamos um quadro claro de como o Brasil está conseguindo superar as suas deficiências no que diz respeito à violação de direitos humanos no Brasil. Então, assim, essas recomendações, todas elas serão observadas e monitoradas no decorrer do ano, em especial no decorrer de 2 ou 4 anos, que é quando o Brasil está junto com outros países nesta revisão universal periódica para apresentar os resultados. Os resultados são apresentados pelo governo, né, na reunião, pelo governo, pelo parlamento e também pela sociedade civil. É importante dizer isso porque não é só a versão do governo que é apresentada. Tem a versão da sociedade civil e a versão, neste caso, do parlamento brasileiro, representado pela Comissão de Direitos Humanos. Então, nessas reuniões, os debates são feitos e as contradições aparecem, porque nem sempre a visão do parlamento e da sociedade coincidem com as visões apresentadas pelo Estado e vice-versa. Então é importante que esse debate seja aprofundado, e eu assim, fico feliz porque nos 25 anos da comissão, que nós vamos celebrar hoje na sessão solene daqui a pouco, e também a oportunidade em que nós faremos o lançamento do Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal, nós estaremos oferecendo um instrumento que nós nunca tivemos no Brasil. É a primeira vez que esse instrumento, que este método de monitoramento será levado a cabo a partir de março, quando a comissão tiver um novo presidente. E assim a gente dá essa contribuição efetiva para melhorar os índices e os indicadores de respeito aos direitos humanos no Brasil.
No caso, a comissão, a partir dessa revisão periódica, deputado, ela vai propor também políticas públicas, elaboração de leis, busca de fiscalização de como está a questão dos direitos humanos no país através, né, do poder do parlamento de fiscalizar o executivo. Quais serão as principais ações que o parlamento vai tomar a partir dessa revisão?
Na revisão formal, quando os representantes do Brasil, como eu disse, do governo, do parlamento e da sociedade civil, forem à ONU apresentarem os seus relatórios, nos relatórios são apontados os problemas, as violações, e também são apresentadas sugestões e propostas de como superar os problemas.
Sim.
Por meio de projetos de lei, mas também de ações efetivas do governo, do parlamento, que poderá, por exemplo, propor a alteração da legislação em vigor no Brasil, pode apresentar uma sugestão e uma proposta de política pública que deve ser oferecida, ofertada pelo governo federal, e também de parcerias com a sociedade civil, porque muitos casos de violação de direitos humanos, eu diria quase que a totalidade desses casos, não serão resolvidos sem uma participação efetiva da sociedade civil. Portanto, é necessário que a gente pense nas ações do governo federal, nas ações e mudanças da legislação pelo parlamento, mas das parcerias com a sociedade civil. Sem a participação da sociedade, a experiência mostra que não há possibilidade de grandes avanços no que diz respeito ao combate à violação de direitos humanos, nem no Brasil e nem em outros países. Então vejam que as três representações são importantes. E não basta apenas apontar nos seus relatórios os erros, porque nós agora, em setembro do ano passado, apresentamos o nosso relatório representando o parlamento, o governo também apresentou o seu relatório e a sociedade civil. Daqui a 2 anos, um novo relatório será apresentado.
Sim.
Mas é preciso que esse relatório, como você disse, não seja apenas de denúncia, não seja um relatório apenas para apontar os problemas, os erros e as violações, mas seja um relatório que também aponte para soluções, para alternativas e a sugestão de boas práticas no que diz respeito a direitos humanos no nosso país.
E, deputado, qual é a força, vamos dizer, coercitiva de uma recomendação da ONU a partir do seu alto comissariado para os direitos humanos? Qual é a obrigação de um país obedecer essas recomendações?
Olha, as recomendações, elas são muito fortes e, em alguns casos, pode haver, inclusive, penalidade para o país no caso de não cumprimento, porque a ONU só emite recomendações para os países membros, não é para qualquer país, é o país que é signatário deste acordo, ou dos acordos que estão em discussão no caso de direitos humanos. Então, é preciso observar, porque isso pode provocar, inclusive, sanções diplomáticas aos países que não levarem a sério as recomendações. Claro que tem recomendações que são mais duras, mais pesadas, recomendações que têm um caráter mais mandamental, ou seja, que são, de certa forma, impositivas para os países, e outras recomendações que são, não diria de menor importância, mas que têm menor impacto. Então, cada recomendação não cumprida, ela é analisada pelo Alto Comissariado, que é quem acompanha o desenrolar e o desenvolver das ações para superar os problemas apontados nas recomendações. Mas é bom dizer que, em alguns casos, pode chegar, sim, a sanções impostas pela ONU, porque isso está previsto nos acordos que os países assinam, e o Brasil é signatário, né, como um país que pretende zelar pelos direitos humanos, e o Brasil se comprometeu a participar da revisão periódica universal, apresentando as suas ações concretas para reduzir as violações de direitos humanos em seu território.
Muito bem, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, conversando com a gente, aquele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, falando, portanto, sobre essa revisão periódica universal dos direitos humanos, aí uma parceria do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, junto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, uma sessão solene que acontece daqui a pouco, fazendo esse lançamento e também celebrando os 25 anos da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Deputado Helder Salomão, muito obrigado por participar do nosso painel eletrônico aqui nesta manhã de terça-feira. Um ótimo dia para o senhor. Parabéns pela iniciativa e pela condução dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. E vamos, né, acompanhar aí essa solenidade e também o que há de vir de boas consequências, esperamos de boas práticas também, né, a partir dessa parceria do Parlamento Brasileiro com as Nações Unidas. Muito obrigado e um ótimo dia para o senhor.
Eu agradeço a você, Edson, Márcio, pelo espaço para falar de um tema tão importante. Quem quiser participar, às 9 horas, a gente inicia a sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, comemorando os 25 anos da Comissão de Direitos Humanos e também realizando o lançamento do Observatório. Um grande abraço, bom dia e vamos em frente para fazer o nosso país cada vez mais justo e mais respeitador dos direitos humanos.
É isso aí, deputado. Bom dia, muito obrigado.
Obrigado, deputado.